Então, nós estamos só revisando aqui alguns pontos que nós falamos na aula passada, como dessa história, segundo Reis 6, versículo 8 em diante, muda um pouquinho a ênfase da vida de Eliseu. Você tem 9 histórias do ministério de Eliseu que são relacionadas a pessoas comuns, ou pessoas dos filhos dos profetas, ou não. E 7 histórias sobre reis e autoridades. Mas a maioria das histórias daqui para frente, até agora, nós só tivemos 2 histórias, até esse ponto na vida de Eliseu, segundo Reis 6, só vimos 2 histórias com autoridades. A maioria das histórias, até agora, eram sobre pessoas comuns. Daqui até o final da vida dos relatos aqui, a maioria vai ser histórias sobre reis e autoridades. E isso é algo diferente, a gente já comentou sobre isso, que a maioria dos profetas, a maioria das histórias na Bíblia sobre o tempo dos reis, sobre essa época, a maioria das histórias envolve os reis, as autoridades, o que o rei fazia, ele era bom, não era bom, ele levava o povo a fazer a vontade de Deus ou não. Então a maioria, mesmo de Elias, o antecessor de Eliseu, foca nas autoridades, nas lideranças. E Eliseu é como Jesus, porque Jesus também trabalhava muito com pessoas comuns. Então, Eliseu é uma figura de Jesus, ele é uma figura do reino de Deus, que não envolve somente lideranças, mas envolve a todos. Então, isso é um dos aspectos aqui bem interessante para a gente ver sobre a ênfase do ministério de Eliseu, e também que essa parte final do ministério de Eliseu vai focar agora, daqui para frente, mais com reis e autoridades, porque isso também precisa... É algo que precisa acontecer. E aqui embaixo, pulando essa parte do meio, depois eu volto, uma outra observação interessante é como Deus geralmente agia nos tempos de apostasia, nos tempos em que o povo não estava sendo fiel a ele. Se nós formos olhar para o reino do sul, a tribo de Judá, a descendência de Davi, quando havia apostasia, havia vários reis que também não foram fiéis a Deus e que se afastaram bastante de Deus, mas depois Deus agia com avivamentos. O que é um avivamento? Avivamento é quando a liderança também, mas o povo volta a Deus. Então, às vezes tinha uma batalha, como nós vimos com Josafá, uma batalha especial, Deus agindo sobrenaturalmente, mas quando havia apostasia, Deus trazia, Deus fazia alguma coisa, o rei buscava a Deus e trazia o povo para se voltar a Deus. Então, nos momentos de apostasia, Deus procurava trazer o povo de volta a ele. Nas 10 tribos que nós estamos vendo aqui, com Elias e Eliseu, também era tempo de grande apostasia. Mas Elias e Eliseu representaram um período de intervenções de Deus, porém, em nenhum momento, apesar de ser grande, eram grandes figuras usadas por Deus, mas nem com Elias, mesmo fogo caindo do céu e tal, não houve um movimento nacional, ou seja, o rei não se voltava para Deus, o rei não se arrependia, não houve um movimento nacional, um avivamento em que toda a nação estava voltando a Deus. Algumas pessoas, com certeza, claro que o ministério de Elias e Eliseu produziu resultados. Houve pessoas, muitas pessoas que viram a ação de Deus e que se voltaram para Deus, mas não houve nenhum movimento de avivamento. Então é outra observação. E a última coisa também que nós falamos na aula passada é que outra classificação, outra divisão do ministério de Eliseu é que era o poder sobrenatural do reino de Deus. Eliseu veio para mostrar, Elias foi mais assim, um proclamador, um preparador, alguém que está anunciando, alguém que está preparando o povo para o juízo. Se vocês não se arrependerem, vai ter juízo. Agora, Eliseu, ele viveu, ele trouxe não o avivamento nacional, mas ele trouxe amostras do reino de Deus. Então, na comunidade deles, dos filhos dos profetas, na comunidade dos fiéis, aconteciam coisas sobrenaturais e Deus estava usando isso para mostrar na prática o que era o reino de Deus. Então, é a melhor demonstração prática que nós temos do reino de Deus, apesar de não envolver todo o povo. E esse poder sobrenatural se divide em duas partes também. Milagres, tanto pode ser uma cura, ressurreição, a mulher que não podia ter filho, tinha filho, o machado flutuar na água, milagres, e são milagres, mas outro aspecto que nós estamos vendo nessa história são revelações de fatos, ou do futuro, um pouquinho, assim, eram coisas próximas, não era coisa assim, daqui uns tempos vai acontecer, eram coisas ou até contemporâneas, daquele momento. Por exemplo, o rei da Síria estava atacando Israel, Eliseu mostrava, ele vai e fala, rei de Israel, o rei da Síria, seu inimigo, vai estar nesse lugar. Daí a pouco, não, ele vai estar neste lugar. Então ele revelava, era uma revelação sobrenatural de fatos próximos, né? Eu falei fatos futuros, mas eram coisas bem próximas, coisas que estavam perto de acontecer. Então, isso é outra coisa que Eliseu tinha bastante, não só milagres, mas também da revelação de fatos. Então, vamos só lembrar mais uma vez um pouquinho da história para a gente entender. Não vou ler todo o texto, mas eu vou só recontar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, é a partir do versículo 8, você pode ir acompanhando na sua Bíblia, mas eu só vou resumir o que estava acontecendo. Então, o rei da Síria estava fazendo... não uma guerra, uma campanha assim de grandes exércitos, ele estava fazendo pequenas incursões de surpresa, não sei exatamente qual o objetivo dele, mas ele estava fazendo vários ataques à nação de Israel, às 10 tribos. Então, nesse momento, então, o profeta Eliseu, apesar do rei de Israel não ser... É uma época assim, bem diferente nesse sentido aqui, porque ele não é um rei que está buscando a Deus, não é um rei que está dizendo, Deus, como Josafá chegou diante de Deus e falou assim, Deus, vem esse enorme exército contra nós não temos poder para resistir e nós precisamos da tua ajuda. O rei de Israel, pelo que consta aqui, nem fez oração, nem estava buscando a Deus. Mas Eliseu, o profeta de Deus, ele tinha uma missão, Deus mandou Eliseu revelar para esse rei, que não buscava a Deus, mostrar tudo o que estava acontecendo. Qual rei que não ia querer isso, né? Em batalhas, né? Quem que não ia querer saber, né, onde está o inimigo... principalmente nessas coisas meio, essa estratégia do rei da Síria, não era, é uma tática mais de guerrilha, né? Porque você tem uma tática de guerra que é um exército enfrentando o outro, uma guerra mesmo, uma batalha, ou você tem também essas coisas mais escondidas, assim, né? Ataca e corre. A Síria era mais forte do que Israel, mas eles estavam fazendo esses ataques, talvez para enfraquecer. Não consta aqui exatamente qual era a intenção, mas ele estava fazendo esses ataques e Eliseu, então, ele sempre mandava falar. Provavelmente era o rei Jeorão, né, filho de Acabe, e ele falava, o rei da Síria vai estar nesse lugar. Aí, na outra vez, o rei da Síria vai estar naquele lugar. Então, em cada situação, o rei da Síria... ele queria atacar de surpresa e ele simplesmente era ele, o objetivo dele de surpresa era frustrado. porque o rei de Israel ficava descobrindo exatamente, sabia com antecedência aonde o rei da Síria iria atacar. Então, isso é uma tática que Deus estava usando. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Qual era a estratégia de Deus contra a Síria? Primeira coisa que Eliseu estava fazendo era revelar as ações do rei e confundi-lo. Então, né, tudo que o rei da Síria queria fazer, acabava ficando frustrado, porque o rei de Israel ficava sabendo com antecedência aonde o rei da Síria estaria. Então, primeiro ele revelou as ações, e daí o rei da Síria ficou tão perplexo que ele chamou o conselho dele, né, porque ele estava sempre fazendo os planos junto com a comissão dele, né, os generais, os comandantes. Ele fazia: vamos fazer isso, vamos atacar, vamos esconder do rei da Síria em tal lugar. E o rei de Israel sabia com antecedência onde ele estaria. Então o rei da Síria chamou os comandantes dele e falou assim: qual de vocês está me traindo? Tem um de vocês que está informando o rei de Israel. E aí um dos servos, um dos comandantes lá do rei da Síria, falou assim: não, meu rei, não é a gente que está traindo. Tem um profeta lá em Israel que até aquilo que o senhor fala na sua intimidade, no seu quarto mais íntimo, ele sabe de tudo. E aí a gente comentou que ideia absurda que o rei da Síria teve: vamos mandar um exército para prender esse profeta. Ora, se o profeta sabia onde que o rei estaria em todos os momentos, ele não ia saber que o rei também ia atrás dele. Mas o que aconteceu aqui? A atenção do rei da Síria foi desviada de atacar Israel, de atacar o rei, de procurar acabar com Israel, e ele agora só tem um objetivo. Versículo 13: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Então agora ele cancelou todas as operações dele, militares, ele anulou tudo e falou assim: agora nós só temos uma coisa que a gente quer fazer, nós queremos pegar esse profeta. Se é ele que está nos atrapalhando, nós vamos pegar esse profeta e tirar do caminho, depois a gente pode voltar a atacar Israel. Então ele desviou a atenção do rei da Síria, desviou de tentar atacar Israel, agora ele só quer atacar, ele só quer prender o profeta Eliseu. Então isso faz parte da estratégia de Deus, porque o que Deus vai fazer? Primeiro eu quero que vocês vejam, a gente fez isso um pouco na aula passada, eu quero que vocês vejam até o final da história, porque hoje nós vamos ficar focados em um aspecto só, mas a gente precisa ter essa visão da história, onde que a história quer levar. Então, primeiro Deus não faz as coisas, porque quando você vê filmes, as pessoas têm aqueles poderes sobrenaturais, às vezes a pessoa faz só para mostrar, né? Às vezes a pessoa faz, às vezes não, né? Mas às vezes a pessoa tem aquele poder sobrenatural de salvar alguém, sei lá, de conhecimentos. Às vezes a pessoa usa aquele poder só para mostrar: está vendo o que eu posso fazer? Deus não faz isso. Deus nunca faz isso. Mostramos aí com a tentação de Jesus. Jesus não cedeu à tentação de pular do pináculo do templo para mostrar que ele podia pular e não morrer. Ele não transformou as pedras do deserto em pães para ele se alimentar. Deus não usa milagres para mostrar: está vendo? Eu sou o grande Deus. Ele quer nos mostrar quem ele é. Mas ele não faz as coisas como um tipo assim de uma demonstração para se exaltar em si mesmo, mas ele tem uma estratégia. Então Deus está revelando as ações do rei da Síria, apesar do rei de Israel não ser um homem que está buscando a Deus, nem pediu isso de Deus, nem está servindo a Deus. Deus está fazendo isso porque Deus tem um propósito. Então ele tira a atenção do rei da Síria, de atacar Israel, e foca tudo em Eliseu. Agora o rei da Síria só quer pegar Eliseu. O que acontece? ele manda, ele descobre, fala assim, vê onde que ele está. Aí veio alguém falando, algum espião, falou assim, ó, ele está na cidade de Dotã. Então ele foi lá, mandou, para pegar um homem, ele mandou um exército, dois, né, Eliseu e atendente, né, o servo dele, né, para pegar duas pessoas, ele mandou um exército inteiro, cercou a cidade. Quando chegaram à noite, cercaram a cidade, e quando o atendente Eliseu se levantou de manhã, ele olhou e viu a cidade inteira cercada por um exército enorme. E aí o atendente entrou em pânico, né? Eliseu, o que nós vamos fazer? É mais ou menos, né, assim, as circunstâncias bem diferentes, mas é mais ou menos como Jesus e os discípulos no barquinho no mar da Galileia. Jesus vai dormir e vem uma tempestade que vai colocar todos eles em perigo. E aí vem a tempestade, o barco era pequeno, não era um navio, né? Era um barquinho frágil. Vem essa grande tempestade e os discípulos falam, o que vai acontecer? Eles acordam Jesus e Jesus, o senhor nem liga que todo mundo vai morrer? E ele reage com, assim, a gente se colocando, a gente sabendo quem Jesus é, a gente fala assim, poxa, que discípulos mais... Que não tinham fé, que estavam duvidando. Imagina, eles estavam com Jesus no barco. Se Jesus está no barco, o barco não vai para o fundo do mar. Você pode olhar desse lado. Agora, se você olhar, primeiro assim, eles nem tinham uma revelação tão clara de que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam seguindo, sabiam que ele era de Deus, mas eles não tinham ainda uma revelação tão clara, este é o Filho de Deus. Mas eles não sabiam, Jesus aparentava ser homem como eles. Eles não sabiam o que ia acontecer, Jesus podia morrer também. Então eles acordam Jesus e Jesus reage de uma forma que eu fico pensando, Jesus, mas coitado dos discípulos, eles não tinham essa fé, eles não estavam vendo. É a mesma coisa de Eliseu. Eliseu, ele foi paciente com o servo dele, não foi? Que o servo falou assim, ah, Eliseu, nós estamos perdidos, né? Pânico. E Eliseu fala com a maior calmaria para o servo assim, não tema, não precisa ter medo, tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Tá bom, Eliseu, mas eu não estou vendo isso. E aí Eliseu, ele com maior, assim, a gente até imagina assim, Eliseu, faz alguma coisa rápido, mesmo você sendo um homem de Deus, o exército já está chegando, está de dia já, você não tem muito tempo para perder. É um momento assim de, tem que agir, Deus age na última hora, Deus tem esse costume que deixa a gente meio apavorado, né? Quando ele vai prover alguma coisa que falta, assim, Deus parece que tem um capricho de chegar no último instante, né? No último minuto. Mas Eliseu, ele com calma, ele vai cuidar do servo dele e vai falar assim, não se preocupe, fique calmo, tem um exército enorme com a gente. Mas ele não só fala isso e acha que o servo tem que, tá bom, o profeta está falando que é, então é. Ele não, ele para ali e ora e pede que Deus abra os olhos do servo para ele conseguir ver. Então ele toma esse tempo ali para orar e para pedir a Deus para abrir. Aí o servo consegue enxergar todos os exércitos de Deus. Agora Jesus falou com os discípulos, ó, homens de pequena fé, peraí Jesus, a gente estava quase indo para o fundo do mar, homens de pequena fé, o senhor estava dormindo, o senhor não estava fazendo nada, a coisa estava piorando, se a gente não acorda o senhor, podia acontecer o pior. Não, Jesus ainda dá uma bronca, ó, homens de pequena fé. Então, essa questão... de entender, de ver além das circunstâncias naturais. Então, é esse terceiro ponto aqui, não temer. Então, a estratégia de Deus, né, depois de desviar a atenção do rei da Síria, trazer a ira todo o foco do rei da Síria agora é contra Eliseu. Mas Eliseu, ele sabe onde ele está e sabe quem está com ele. Então ele mostra para o servo esse exército grande e depois ele continua com calma. Interessante que tinha esse exército de anjos, né? Tinha esse exército espiritual mais numeroso do que o exército dos sírios. Mas não houve... O que vai acontecer? Ah, tá, tudo bem, nós temos um grande exército de Deus do nosso lado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar parados esperando os dois exércitos se enfrentarem? O que vai acontecer? Não, o exército da Síria desce, chega perto de Eliseu, quer prender Eliseu, levá-lo para o rei da Síria, não sei o que eles iam fazer, mas Eliseu, com maior calma, na verdade, ele não recorre aos exércitos, ele tem um grande exército espiritual com ele, mas ele não fala assim: Deus, manda os teus exércitos matar. Isso aconteceu com o rei Ezequias. Rei Ezequias, a mesma, não era a Síria, né? A Síria, né? Algum tempo depois, Ezequias em Judá, ele também, a cidade é cercada por um grande exército, e o exército de Deus mata todo o exército dos assírios. Mas aqui não é o que acontece. E isso aqui é uma coisa que é significativo. Porque lembre que nós estamos vendo Eliseu como uma figura de Jesus, do reino milenar, daquilo que Jesus vai fazer na terra. Lembra que tem uma profecia, tem mais de uma profecia no Velho Testamento que fala que, se referindo a esse reino de Jesus, que as nações vão transformar todas as armas de guerra em instrumentos agrícolas, porque ninguém mais vai usar espada, ninguém vai mais usar as lanças, as armas de guerra, não vai usar mais, porque o rei Jesus vai trazer paz. E olha como Eliseu faz: tem um exército inteiro. Primeiro ele frustra aqui, ele não deixa o exército ter êxito contra Israel, depois ele desvia a atenção do exército e traz para si mesmo. E depois, olha só, assim, resumindo, depois a gente vai olhar essa história, mas ele mostra para o servo que tem um exército grande, mas ele não usa o exército grande. Vem o exército para prender Eliseu. O que Eliseu faz? Eliseu faz uma oração. Assim: Deus, fere todo esse exército aqui de cegueira. É uma coisa interessante porque não é a palavra normalmente usada no Velho Testamento para cegueira. Essa palavra usada aqui, no versículo 17, não, 18, Eliseu, enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Essa palavra cegueira só é usada em Gênesis 19, quando aconteceu uma coisa semelhante. Tinha um monte de gente querendo arrombar a casa de Ló em Sodoma, e tinha dois anjos com ele. E eles tinham ido lá com a missão de tirar Ló são e salvo de Sodoma por causa da intercessão de Abraão, em Gênesis 19. E aí eles tentaram arrombar a casa de Ló, eles queriam acabar com ele lá e com os homens que foram lá na casa, que eram anjos, né? E os anjos feriram os homens de cegueira, tal forma que eles não conseguiram achar a porta. Então aqui também, Eliseu pediu, é possível, isso aí não fala, mas é possível, talvez até pela raiz da palavra aqui usada, que Deus tivesse feito brilhar ali uma luz muito forte, tal forma, porque foi uma cegueira temporária. Então eles não conseguiram mais ver, e Eliseu falou assim: gente, vocês estão no lugar errado, buscando o homem errado, eu vou levar vocês para onde vocês queriam realmente ir. E ele leva todo o exército para Samaria, dentro da cidade de Samaria. Quando aí ele pede: Deus, agora pode abrir os olhos, agora eles podem enxergar. Aí eles abrem os olhos e eles estão cercados por todo o exército de Israel. Aí o rei de Israel fala assim: e agora, o que eu faço, profeta? que eu faço? Eu mato esse povo? Eu falo assim, claro que não. Faz uma festa para eles, dá um banquete para eles e manda embora. Então, o final da história, ele frustra o plano militar, mas ele faz de uma forma pacífica. Isso é um grande testemunho, um grande sinal que Eliseu está dando de como Jesus vai fazer as coisas no reino milenar. Porque ele frustra as intenções deles, mas ele não faz isso para destruição. Ele, ao invés de tratá-los mal, que eles vieram para destruir, ele faz um banquete para eles. E no final da história, versículo 23, no final do versículo fala, pelo que não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Então, isso aqui é só para a gente ver a visão toda assim, do que Deus está fazendo com Eliseu e por quê. Okay? Agora, nós vamos... eu só vou mencionar um pouquinho a importância de Deus. Ele faz as coisas, então ele tem o poder sobrenatural do reino de Deus, é manifestado através de milagres, vários tipos de milagres, e também de revelações, ok? Eu só vou ler dois textos para vocês, mas tem vários outros. Mas um dos maiores milagres, que a gente pode, assim, eu já falei que é difícil a gente comparar milagres. Tem um milagre de ressuscitar um morto. Eu classificaria um milagre de ressurreição como um milagre poderoso. E o que, que vocês acham? Qual que é o maior milagre? Ressuscitar um morto que acabou de morrer? Ou a ressurreição do último dia, em que o corpo já se desfez, se desintegrou totalmente? Né? Imagina esse milagre, né? De ressuscitar alguém que morreu faz 2000 anos, 8000 anos, 6000 anos. Né? Então, tem vários, tem milagres, né? Todos são sobrenaturais, mas Deus coloca, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender, Deus não faz isso também de qualquer forma. É até raro, na própria Bíblia é raro alguém ter uma revelação do que vai acontecer. Tem várias revelações futuras, mas não é uma coisa muito comum. Mas é algo que demonstra o poder de Deus. Deus é o único que pode revelar milagres. Eu vou ler para vocês em Daniel, que Daniel foi alguém que Deus usou nesse sentido. Daniel capítulo 2. Várias vezes Daniel recebeu, assim, o livro de Daniel é um dos livros mais fortes de revelações futuras. Tem coisas em Daniel que não aconteceram ainda. Outras coisas que ele previu aconteceram depois da época dele. O capítulo 2 é um exemplo de como o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele queria que alguém falasse com ele qual o sonho que ele tinha sonhado e qual a interpretação. E os outros magos falam assim, rei, conte o sonho, que a parte de interpretação é fácil, isso aí deixa com a gente. Mas nós não sabemos qual o sonho que o senhor sonhou. Já pensou? Interpretar uma coisa, você pode dar uma interpretação e falar assim, é isso. Agora, falar assim, o senhor sonhou isso, isso e isso... É muito difícil, porque se ele não sonhou, né, vai ficar na cara que está falando mentira. Né? E versículo Daniel 2, versículo 20, fala, seja bendito, versículo 19. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria, a força, é ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Bom, aí tem a história toda de como ele conta o sonho, e no fim, Nabucodonosor, um rei pagão, um rei de Babilônia, um rei que não reconhece a Deus, ele fala, só tem um Deus, Está lá no fim do capítulo, respondeu, versículo 47, respondeu o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, o que que fez Nabucodonosor reconhecer a Deus? Não foi um milagre, não foi um milagre. O que fez Nabucodonosor reconhecer a Deus foi a revelação, algo, um fato, ou futuro, ou até assim, nesse caso, era algo que ele já tinha sonhado, mas era algo que ninguém podia saber. Então, essa revelação de fatos escondidos, se vocês quiserem até colocar, não só futuros, mas escondidos, fatos que ninguém poderia saber, algo que ninguém contou para mais ninguém. Na verdade, o próprio Nabucodonosor tinha esquecido o sonho dele. Não sei como são vocês, mas eu sou igualzinho a ele. Eu sonho, acordo de manhã, sei que eu sonhei, mas não sei mais o que foi que sonhei. E às vezes até você tem uma impressão que, puxa, parece que eu sonhei algo, parece que teve uma história. Às vezes tem um sonho muito complicado, você acorda cansado, porque parece que subiu montanhas, desceu montanhas, fez um monte de coisa assim no sonho, você acorda até cansado. Mas eu, pelo menos assim, não consigo muito lembrar. Nem Nabucodonosor lembrou do sonho dele e Deus revelou. Mais um texto em Isaías 46, tem vários lugares em Isaías, os capítulos mais ou menos de 40, Isaías 40 em diante, o profeta, trazendo a palavra de Deus, tem uma, assim, Deus faz uma série de capítulos muito inspirados, muito fortes, leitura gostosa, assim, tem leituras da Bíblia que às vezes são mais densos, mais difíceis de entender, mas esses capítulos de Isaías, começando no capítulo 40, é uma leitura fácil, é uma leitura gostosa, é uma leitura que flui, e que você, e Deus, ele se comparando a outros deuses e mostrando por que ele é o único Deus. Em Isaías 46 diz o seguinte, versículo 8, versículo 46, versículo 8. Lembrai-vos disto, considerai, trazei-o à memória, ó rebeldes, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Na verdade, o que que o profeta, Deus está falando com o profeta, o que que Deus está querendo fazer aqui? Ele está querendo trazer o povo de volta, ele está querendo dizer, por que que vocês me abandonaram? Por que que vocês não creem em mim? Por que que vocês se afastaram de mim? Então, ele vai falar várias coisas nesses capítulos para mostrar que ele é o único Deus, não há outro semelhante a ele. Ele se compara a ídolos, fala, o cara corta um tronco de madeira, com metade do tronco ele acende um fogo para se aquecer, com a outra metade ele faz um ídolo. Que isso? Eu não sou um ídolo, eu sou Deus antes de toda a antiguidade, eu que criei todas as coisas. Então ele usa vários argumentos, e um dos argumentos que ele usa no versículo 10, eu anuncio o fim. Desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, meu propósito subsistirá, farei toda a minha vontade. E tem vários outros textos que falam isso, mas eu só queria chamar a atenção para o fato de que essa revelação de fatos escondidos é tão importante quanto o milagre de ressuscitar um morto. Deus é capaz de ressuscitar um morto. Puxa, Deus é grande. Agora, no mesmo patamar, no mesmo nível de dificuldade, Deus é capaz de anunciar as coisas que ainda não aconteceram. Deus fala daquilo que não aconteceu ainda. Então, eu só queria assim, enfatizar que esse poder sobrenatural do reino de Deus que Eliseu veio para mostrar, para demonstrar, tem essas duas áreas, através de milagres e através de revelar fatos desconhecidos. Deus se revela como alguém que é diferente de todos os deuses. Você pode achar, assim como os magos do Egito conseguiram fazer vários milagres que Moisés fazia com a vara, lembra? Os primeiros milagres, Moisés jogava a vara dele no chão, virava cobra. Os magos do Egito faziam a mesma coisa. E depois eles fizeram mais uns 2 ou 3 milagres. Só que depois chegou uma hora que Moisés fez algo que os magos não conseguiram fazer. Então, existe o poder sobrenatural. Existem outros espíritos. Existem religiões. Existem várias coisas, né, no mundo sobrenatural. Não é só Deus. Mas Deus é diferente de todos os outros. Deus é acima. Deus fala assim: ninguém consegue fazer o que eu faço. E uma delas é revelar esses fatos escondidos. Então, é isso que Eliseu fez, de revelar para o rei de Israel aonde o rei da Síria ia montar o acampamento dele, é um milagre, é algo sobrenatural, é algo que prova que Deus é diferente dos outros. E nos últimos tempos, a Bíblia fala, Jesus falou com os próprios discípulos dele: vocês serão presos, vocês serão perseguidos, vocês serão levados para muitas autoridades para dar testemunho de mim. Em Apocalipse 10 fala que ainda precisa profetizar para muitos reis. Gente, eu estou esperando, eu creio que o ministério de Elias, o ministério de Eliseu, o ministério dos últimos tempos, antes de Jesus voltar, Jesus vai dar outra vez uma demonstração do poder sobrenatural dele. Tem muitos milagres acontecendo, muitas igrejas falando de milagres, mas a maioria das pessoas hoje nem dá bola para isso, nem acredita. Às vezes tem coisas que são meio difíceis de provar, mas embora tenha acontecido milagres verdadeiros no meio de tudo isso, Deus ainda vai fazer algo que até os governantes, você já pensou chegar um profeta para um presidente dos Estados Unidos, para um presidente do Irã, para autoridades, grandes autoridades da Rússia, do Brasil, de qualquer lugar, chegar para autoridades e falar assim: assim diz o Senhor, vai acontecer isso e isso. E a pessoa fala assim: ah, que isso? Vá para lá, você está falando bobagem, você não tem... Como você poderia saber disso? Deus vai fazer acontecer, Deus vai revelar outra vez esse poder que ele tem de revelar coisas escondidas, ok? E o outro ponto que eu queria rapidamente falar, antes que nosso tempo acabe, então voltando para a história em 2 Reis 6, eu queria agora tocar nesse ponto aqui, ó. O terceiro ponto aqui, que era a estratégia de Deus para contra a Síria. O que, que Deus estava querendo fazer em toda essa história, né? Ele revelou, ele mostrou que ele era o único Deus verdadeiro. Isso ele estava mostrando para o rei da Síria, ele estava mostrando para o rei de Israel, que não acreditava também. Ele estava mostrando para as pessoas, os chefes, os comandantes lá do rei da Síria estavam vendo. Quer dizer, Deus mostrou através dessa ação, ele não estava fazendo uma exibição, ele estava mostrando realmente que ele é Deus e é o único Deus que sabe fazer isso. Agora, nesse terceiro ponto, eu até comentei na última aula, vou falar novamente, né, que está aqui no versículo... Versículo 15, né, fala que ele viu o grande exército, né, o servo de Eliseu viu o grande exército cercando a cidade. No final do versículo 15 fala: então seu moço lhe perguntou: ai meu senhor, o que faremos? Então, quando ele viu o exército, ele ficou apavorado. Ai meu Deus, o que faremos? E Eliseu respondeu, versículo 16: não temas. Gente, essa palavra é muito importante, é muito usado na Bíblia. Eu ouvi por muito tempo e fui checar, vi que não é exatamente dessa forma, mas mesmo assim é muito válido. Assim, muita gente tem falado, provavelmente você ouviu, que na Bíblia está escrito 365 vezes não temas. Eu ouvi isso muitas vezes e repeti em pregações assim: olha, né, tem 365 vezes na Bíblia está falando não temas. É uma vez para cada dia no ano. Até vi um que fazia, não é 365, tem 366, tem até para o ano bissexto, tem um não temas. Né? Mas aí eu fui checar, né, assim, através da internet, você vê que outras pessoas também tentaram fazer isso. Realmente essa expressão, não temas, não tem 365 vezes na Bíblia. Tem mais de 100, acho que dá para nós, né? Acho que não, né? É como alguém também colocou. Gente, e daí se eu não falar 365 vezes? Se Deus tivesse falado uma vez só, não era suficiente? Né? Então, mas tem mais de 100 vezes. Então, acho que para mim já é suficiente para entender. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa ordem, porque ela é muito séria e tem a ver com o fundamento da nossa fé. O que é crer? Nós sabemos muito bem, pela Bíblia toda, que ninguém é salvo, ninguém tem vida nova sem crer. E o que é crer? Crer é confiar. A gente usa muitas palavras fé, crer, e às vezes a gente nem sabe direito o que é. E às vezes quando a gente fala, eu creio, a gente está falando uma coisa muito óbvia, tipo assim, eu creio que Deus existe, mas isso não é uma fé que traz, que produz salvação, né? Porque Tiago fala assim, até os demônios creem, né? Então assim, crer que Deus existe não é suficiente para salvação. Então essa ordem, não temas, é muito, muito importante, é repetido muitas vezes na Bíblia, e tem histórias, né, várias histórias importantes. Eu vou só citar uma ou duas, assim, duas ou três, sei lá, assim, alguns momentos importantes para a gente entender. Mas antes eu quero também comentar uma outra coisa. Uma outra expressão, a Bíblia fala assim, não temas, como aqui. Ai, Eliseu, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que Eliseu fala assim, não temas. Gente, humanamente isso é impossível. Você acha que é possível não temer vendo um exército inteiro cercando a cidade para pegar você? É possível não temer? Então, assim, ao mesmo tempo que isso é uma ordem muito clara na Bíblia, às vezes a gente até usa assim, Deus fala um monte de vezes não temas, porque Ele está conosco. Então, é uma palavra que traz conforto, realmente. Deus fala, não temas, né? Tem vários, em Isaías, tem um que fala assim, não temas, vermezinho de Jacó, né? Assim, é gostoso você ouvir isso, mas não temas não é só uma coisa gostosa que você quer ouvir na hora assim, Deus te dá conforto, Deus fala assim, não, eu estou com você, mas não temas é uma ordem, e às vezes essa ordem é muito difícil. Então eu vou citar algumas dessas aí, mas eu quero só lembrar também que a mesma palavra temer, não temas, também a Bíblia tem uma outra ordem, que é temer o Senhor. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temor de Deus. Então é a mesma palavra, temor de Deus. Então é para a gente temer a Deus. Na verdade, se você teme a Deus, temer mais no sentido de reverência e de também crer que Ele é Senhor absoluto da minha vida. Então, quem teme, a implicação simples é, quem teme a Deus não teme outras coisas, ok? A regra é essa. Se você teme o exército da Síria, você não está temendo a Deus. Se você teme a Deus, você não precisa temer outras coisas. Vamos só ler em um Salmo 27, que é um texto bem, acho que bem conhecido, que vai mostrar essa relação. Essas coisas são muito, muito simples. Agora pergunte se eu estou pondo isso em prática na minha vida. Pergunte a você mesmo se você tem. É muito simples. Tema a Deus e não tema mais nada. Muito simples. Se você temer a Deus, você não precisa temer outra coisa. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se você fez dele o centro da sua vida, se Ele é o centro da sua vida, então você não tem o que temer. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando, agora, o que é uma vida sem temor? Quando os malvados, versículo 2, meus adversários, meus inimigos, avançam contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Nós sabemos por muitas histórias, né? Assim, eu só vou resumir algumas coisas, são coisas assim, bem conhecidas de todos nós. Os três moços no livro de Daniel confiaram em Deus, não adoraram a estátua, mas foram lançados na fornalha de fogo, mas não foram consumidos. Só que tem pessoas que são fiéis a Deus, como fala em Hebreus 11, e foram até cerrados ao meio, foram mortos, foram martirizados. Então, quando a gente fala não temerei, isso não significa que não vai acontecer nada de ruim na sua vida. Significa que, apesar de tudo que acontecer, você vai continuar confiando em Deus, porque sua vida está nas mãos de Deus. Uma outra ilustração que eu gosto de usar é: o lugar mais seguro na face da terra, quem já ouviu falar isso aqui? Qual que é o lugar mais seguro na face da terra? Um deserto, um túnel, um abrigo antinuclear? O que é o lugar mais seguro na terra? Aonde que a gente pode ir para não ter problema nenhum? No centro da vontade de Deus. Se você estiver fora da vontade de Deus, você pode estar no lugar mais seguro que você está, correndo risco, mas isso não significa que sua vida física vai ser mantida sem nenhum mal. Deus não prometeu isso. Mas o lugar mais seguro na face da terra é o centro da vontade de Deus. Ok? Então, só vamos pensar em algumas situações. Eu vou rapidinho, porque nós temos pouco tempo. Outra vez, algumas dessas passagens eu não vou ler. Se você estiver anotando, ou se você quiser abrir na sua Bíblia e ir acompanhando. O primeiro lugar na Bíblia, isso sempre é bastante significativo, né? Tem muitos lugares na Bíblia que fala não temas. Mas o primeiro lugar na Bíblia, quase sempre os primeiros lugares são no livro de Gênesis, né? Que é o livro dos começos, a primeira vez que Deus falou não temas para alguém, para quem que você acha que foi? Primeira vez que Deus falou não temas foi no capítulo 15, Gênesis 15. E não era um momento de grande perigo, não era um momento de perigo para ele. Então achei bastante significativo isso. Por que a gente vai temer? Nem sempre é por causa de perigo ou algum problema que vai acontecer na nossa vida, nem sempre. Abraão já tinha ouvido Deus falando: sai da sua terra, da sua parentela, já tinha saído de onde hoje é Iraque, né? E ido lá para a terra da Palestina, Canaã. Ele já estava lá. No capítulo 14, que vem antes do capítulo 15, ele tinha feito uma guerra contra vários reis, ele tinha vários servos com ele, tinha 318 pessoas com ele, mas ele lutou contra um exército muito maior, ganhou a batalha, conquistou, recuperou o sobrinho dele, Ló, né, conseguiu tirar desses exércitos, mas ele não quis nada das riquezas, assim, do despojo, da guerra, e ele não possuía, ele estava na terra de Canaã, mas ele não era dono de nada. E a gente não sabe muito porquê, mas nesse momento, assim, a gente sabe de uma coisa, que Deus tinha falado a Abraão e Sara: vocês vão ter um filho. Nessa altura aqui, capítulo 15, acho que não tem a idade exata, mas ele tinha com certeza mais de 80 anos. Ele ainda ia esperar mais um bocado de anos para Isaac nascer. Mas Deus tinha falado com ele de ter o filho e nada de filho chegar. Então, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito grande. Nas entrelinhas, pensando assim, por que que Deus falou com ele: não temas? Depois você vai ver pela resposta de Abraão, e eu gosto muito, eu gosto demais desse capítulo 15, assim, Abraão é o homem de fé, é o pai da fé. O que que é fé mesmo? Confiança, né? Fé é confiança. Deus falou uma coisa, você confia. Deus falou, ele não está mentindo. Você age em cima da palavra de Deus e você confia. É para fazer isso? Faz. É para andar sobre a água? Mas eu vou andar sobre a água, vou afundar. Não, anda sobre a água. Você confia, mesmo que seja uma coisa impossível. E a gente olha, você, né, acho que cada um olha para si mesmo e fala assim, eu não sou uma pessoa de fé. Quando Deus manda fazer uma coisa difícil, eu já corro, escondo embaixo da cama. Eu não quero enfrentar isso. Eu não sou uma pessoa de fé. Mas olha esse homem de fé, isso me anima. Isso me anima, porque Deus chegou para Abraão, e mais ou menos o que Deus está falando para Abraão é: Abraão, você não tem um filho, você não tem a terra que eu te prometi, você está morando aqui, mas você está no meio de outros povos. Em outras palavras, assim, Abraão tinha colocado toda a vida dele, já era idoso, tinha abandonado família, parentes, tinha saído, tinha perdido tudo na vida, estava obedecendo a Deus, e eu acho que ele estava num momento, pelo que a gente vê em todo o contexto, ele estava num momento desanimado, por que que Deus chegou e falou assim, não temos? Porque ele estava quase que dizendo, Deus, eu não sei se vai acontecer nada. E Deus chegou para ele e falou, Abraão, mesmo que você não tenha um filho, mesmo que você não seja dono da terra, mesmo que você não tenha recebido nada, ele falou assim, Abraão, não temas, porque eu, Deus, eu sou sua herança, eu sou seu galardão, você tem a mim, você não precisa de mais nada. E a gente sabe que isso é verdade, mas quantos de nós ficamos felizes de perder tudo na vida e só ter Deus? Só Deus, né? Coitado de Deus, só Deus, né? Mas ele é suficiente. Só que Abraão não foi esse cara da fé, falou assim, ai Deus, é mesmo, né? O Senhor é tudo para mim, eu não preciso de mais nada. Não, Abraão discutiu com Deus. Abraão respondeu, está aqui, ó. Ah Deus, tudo bem, isso é muito espiritual, isso é muito gostoso, mas eu não tenho filho. Ele faz uma pergunta até meio egoísta, tipo assim, ó Deus, o que que o Senhor vai me dar? Espera aí, Abraão, Deus acabou de falar que ele vai dar a ele dá a si mesmo para você. Você precisa de mais alguma coisa? Ele fala, Deus, eu tenho o Senhor que é tudo para mim, mas eu não tenho nada. O Senhor não me deu nada ainda. Quem vai herdar tudo que eu tenho é um servo, um empregado. Eu não tenho filho. E aí Deus... É muito vívido isso, porque a gente não sabe o quanto que Abraão via. Fala assim que a palavra de Deus veio a Abraão numa visão, mas ele não estava dormindo. Essa visão, ele não estava dormindo. Porque no versículo 4 diz assim, versículo 5, no 4 ele fala, esse servo seu não vai ser seu herdeiro, você vai ter um filho. Deus não dá prova, Deus não deu nada, ele não teve a visão que o servo de Eliseu teve de ver todos aqueles exércitos, porque para não temer, gente, a gente precisa olhar numa outra direção. Isso que eu quero só deixar esse pensamento com vocês hoje. Quando Eliseu falou com o servo dele, não temas, o que ele fez mais? O que Eliseu fez mais? Ele pensou, como que o meu servo não vai temer? Ele precisa ver alguma coisa. Ele precisa ter os olhos abertos. Ele precisa enxergar, ele precisa ver uma outra realidade. Ele está vendo o visível, mas tem uma outra coisa que ele não está vendo. Ele precisa enxergar. Então Eliseu orou e pediu para ele enxergar. Agora, com Abraão, não foi uma, assim, ele teve essa experiência com Deus, que já foi uma coisa tremenda. Mas eu gosto muito do versículo 5, que Deus falou, Abraão respondeu, Deus respondeu a Abraão, Deus não ficou bravo, ai que alívio saber, que Deus não ficou bravo com Abraão, Deus não falou, ah é? Você está só querendo, você não está acreditando e está desanimado, então ó, eu acho que eu vou ter que escolher outra pessoa. Graças a Deus não. Abraão foi sincero. E isso me dá muita base para no meu relacionamento com Deus. Eu encorajo você a fazer o mesmo. Tem orações que você faz assim de acordo com um certo modelo que você aprendeu? Está ótimo. Mas a oração tem que passar desse nível assim de oh, nosso Pai no céu, assim, seguir um padrão. Não é errado isso. Mas a oração, ele tem que chegar nesse ponto aqui, em que Deus fala, você sente algum toque, ou você lê as escrituras, ou sei lá, tem alguma coisa que você está sentindo, sim, que você está recebendo, ou você não está recebendo nada, você chega para Deus e fala assim, Deus, as coisas não estão acontecendo, eu não estou conseguindo crer. Eu estou numa situação na minha vida em que eu não consigo ver nenhuma perspectiva, eu não estou vendo a luz. Então, Deus fala com Abraão, Abraão responde, fala qual que é o problema dele. Ele quase podia ter falado assim, Deus, eu saí da minha terra, larguei tudo porque o Senhor me prometeu e até hoje o Senhor não me deu nada. É mais ou menos isso que ele está falando. O que, que o Senhor vai me dar? O Senhor não me deu nada ainda. Aí Deus fala de novo, Deus só afirma. Não, Abraão. Quem vai ser herdeiro não é seu empregado. Você vai ter um filho. Mas só que daí tem um momento, esse momento que, sabe, esse é o momento, Paulo fala desse momento no livro de Gálatas, ele fala desse momento aqui de Gênesis 15, que foi esse momento que fez com que Abraão se tornasse o pai da fé. Foi isso aqui que gerou a fé de Abraão, que nós todos podemos ser filhos de Abraão, porque nós podemos fazer a mesma coisa que Abraão fez. Versículo 5, então, Deus o levou para fora. Como que Deus fez isso? Será que Deus apareceu em forma humana? Será que Deus pegou ele pela mão? Eu não sei. Será que ele só ouviu uma voz? Abraão, vem aqui fora. Mas foi uma coisa muito, muito real para Abraão. Em que Deus, era de noite, e Deus chamou Abraão e falou assim, vem aqui fora. Aí ele não teve uma visão sobrenatural como servo de Eliseu, mas Deus falou assim, olha para cima. Você consegue contar essas estrelas? E ele não estava numa cidade como um americano, que às vezes, numa cidade você consegue contar as estrelas, que você vê poucas, né? Ele estava num lugar que não tinha luz, ele viu muitas estrelas. Você consegue contar essas estrelas? A sua descendência, você que não tem um filho, você não tem um filho, você vai ter descendência desse jeito aqui, o tanto de estrelas que o senhor está vendo no céu. E versículo 6, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando você crê no que Deus prometeu, isso é a justiça de Deus, isso é salvação, isso é nascer de novo. Como que isso acontece? Como nós podemos ter essa fé? Mas é o não temas, não temer. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre, nosso tempo acabou, né? Mas é, só para dar um vislumbre, por que que o povo de Israel anos e anos depois disso, com Moisés. Por que que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Alguém lembra? Por que que aquela primeira geração, lembra? Teve uma geração que saiu do Egito, ficou no Monte Sinai e tal. Aí quando era para entrar na terra prometida, eles não entraram. Por quê? Não creram. O que que é não crer? Eles, lembra, os 12 espias foram lá, o que que eles viram lá na terra prometida? Eles viram uma coisa muito ruim e uma coisa muito boa. Eles viram frutos maravilhosos, até trouxeram de volta caixa de uvas que precisava de 2 pessoas para carregar. Eles viram muito fruto da terra, mas o que que eles viram mais? Viram gigantes. Então, eles, o que que eles fizeram? Eles temeram. Essa palavra, não temas, eu queria que vocês entendessem o quanto que isso é importante. Quando Deus fala, ao mesmo tempo que Deus, ele entende a fraqueza de Abraão, ele entende a sua fraqueza, entende a minha. Quando Deus fala, não temas, realmente eu não tenho condições de não temer. Só que isso é uma ordem muito importante, porque quando Deus falou, vocês podem entrar na terra, que mesmo que tenha gigantes, eu vou dar a vitória, vocês vão vencer esses gigantes, eu estou com vocês, e eu sou muito mais do que os gigantes. Eles não confiaram, não creram, não, eles ficaram com medo, quiseram voltar para o Egito, e Deus ficou muito bravo. Então, eu só queria colocar isso em contexto, e eu só vou ler aqui para a gente terminar um texto do Novo Testamento, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos. Então, essa é a exortação. Como que a gente faz? Eu nem sempre vou ter uma visão de Eliseu para ver um monte de carros de fogo me ajudando. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, né? A Bíblia fala de muitas coisas, mas eu não estou vendo isso. Não estou sentindo isso. Estou vendo outras coisas. Mas ele fala, portanto, nós não atentamos, quer dizer, a gente não foca, a gente não presta atenção, nós não atentamos no quê? Nas coisas que se veem. Os gigantes, o exército da Síria vindo nos prender, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que se não vêm são eternas. Então, Deus permitindo, a gente talvez a gente continue um pouquinho mais sobre essa questão de não temer, mas basicamente a lição é essa. É impossível a gente não temer olhando para as coisas naturais. Então nós precisamos da visão espiritual. Mesmo Abraão não tendo uma visão sobrenatural das estrelas, era uma coisa natural que ele estava vendo. Mas Deus mostrou para ele as estrelas e ele creu. Então nós precisamos ter visão espiritual, e isso é uma coisa que é nossa herança. O Espírito Santo que nós recebemos quando nós cremos em Jesus, todas as pessoas que creem em Jesus recebem o Espírito Santo, sim ou não? Todas as pessoas recebem o Espírito Santo, porque não tem outro jeito. Como Paulo diz, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Então todos temos, se nós cremos em Jesus, se nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a capacidade de ver coisas invisíveis. Eu nunca tive uma visão assim, de estar vendo coisas. Mas nós podemos ver as coisas que não são visíveis. Se for por uma visão, ótimo. Mas se não for por uma visão, através de entender as verdades espirituais, nós podemos enxergar coisas que não são visíveis. começar a confiar, crer, buscar. Nós precisamos enxergar algo que está além das nossas circunstâncias naturais. Se a gente está desanimado, se a gente está derrotado, se a gente está perdendo a nossa confiança, a nossa certeza em Deus, nós estamos olhando muito para as coisas naturais. Temos que orar, temos que buscar, temos que dizer: Deus, abre os meus olhos, como Eliseu orou pelo servo, abre os olhos, que ele possa ver. Tem uma realidade. E isso, quem vai nos ajudar? A própria palavra de Deus, comunhão, ouvir a palavra, enfim. Tem várias maneiras, mas nós precisamos buscar essa visão que vai nos ajudar a ver as coisas que não são visíveis. Porque o temer, quando Deus manda não temer, pode nos impedir de entrar na nossa herança, como no povo de Israel. Se a gente teme na hora que a gente não devia temer, não confiar em Deus, nós podemos não obedecer a Deus e podemos perder aquele momento, podemos perder uma herança e podemos perder muita coisa de não confiar em Deus. Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor pode abrir os nossos olhos. Só o Senhor pode nos ajudar a enxergar aquilo que não estamos enxergando. Ó Deus, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, momentos individuais, mas também momentos coletivos da igreja, da história, o momento que nós estamos vivendo hoje, governos, tantas coisas visíveis, ó Deus, nós precisamos muito ver as coisas como o Senhor vê. Precisamos muito confiar em Ti para fazer a Tua vontade. Sem enxergar o que o Senhor está fazendo, sem enxergar o Teu reino, sem enxergar os Teus propósitos, nós não temos como viver dentro da Tua vontade. Por isso nós pedimos e suplicamos nesta manhã, ajuda-nos a ver e ajuda-nos a crer e confiar em Ti. Não temas, o Senhor está falando conosco hoje. Ajuda-nos a corresponder a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem.